Aleluia, já já vamos tomar a ceia, não se preocupem. Em dezembro, eu tive oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos a respeito do reino de Deus, e hoje eu só queria só fazer um arrematezinho, então é rapidinho, 10 minutinhos, 15 no máximo, se não der certo, 20, mas eu acho que... Vamos rápido aqui, sim. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, bem conhecido o texto, mas importante lermos agora, continuando aquela palavra de dezembro, que vocês lembram detalhes dela, né, todos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Eu tenho me alegrado, assim como vocês, no meio desse turbilhão todo que vivemos nesse planeta, é que Deus estabeleceu um rei sobre toda a terra e sobre todo o universo, e já nos deu esse rei, ele já veio, já... pagou todo o preço pelo nosso pecado e já foi exaltado e está sentado à direita do Pai. Eu só queria lembrar isto antes de falar um pouquinho mais ali, é que existe um governo estabelecido com uma palavra já estabelecida, as coisas já estão todas resolvidas, o Senhor Jesus já foi feito rei, já foi exaltado e já governa e aguarda somente que o Pai diga para ele, agora é a hora. E nós, como igreja, que estamos tão envolvidos dentro desse sistema aqui, precisamos... abrir os nossos olhos e definitivamente nos darmos conta que a terra está sendo governada pelo Senhor. E aí a gente vê tudo isso que vem aí nos jornais, quem lê jornal todo dia, toda vez que leem o jornal, sempre digam, Jesus reina, né? Jesus está reinando sobre toda a terra. Nós nos surpreendemos com as coisas que acontecem na terra, mas nós esquecemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então não vem nada diferente disso. Nós é que nos surpreendemos. Mas o que eu quero mesmo nesta hora dizer para vocês, que nós, como igreja, precisamos exaltar esse rei em todo tempo, em todo lugar, em todos os relacionamentos que temos, especialmente no mundo onde estamos, como na igreja, como em casa, como em todo lugar. Mas quando eu digo especialmente no mundo, é porque ali é o lugar onde nós vamos declarar as virtudes de Cristo. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, de tal forma que o Senhor Jesus vai poder, através do nosso testemunho, conquistar pessoas para Ele. Amém? Temos um rei? Não vamos mais nos preocupar com os nomes daqueles que governam. Podemos ficar tranquilos? Agora, teve um acerto de conta lá entre os coreanos, ficaram amigos de novo, ou pelo menos parece, né? E a terra toda se aliviou um pouquinho por aqui agora, já não vai explodir nenhuma bombinha tão logo. Mas nós temos que continuar olhando para cima. O Senhor governa sobre toda a terra. Esse ano temos eleições aqui no Brasil e nós precisamos entender que o governo continua sobre os ombros da mesma pessoa. Não vai mudar. Tá bem, amadinhos? Eu precisava dizer isto. Agora, Lucas 22, 29. Ele diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Agora é o governo do Senhor Jesus querendo se manifestar através da sua igreja. Hoje oramos pelos enfermos aqui, e quando oramos pelos enfermos, nós sempre temos que, é um momento em que impomos as mãos para as pessoas serem curadas. Eu sempre, quando oro, digo exatamente isso. Olha, ele mandou pôr as mãos e ficar, para a pessoa ficar curada. Sempre oro assim. Por quê? Quando oramos pelos enfermos, é para estabelecer quem está no governo, né? Quem governa, inclusive, sobre as enfermidades. Agora, ele nos confiou esse reino. E em Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Agora, irmãos, o autor de Hebreus nos mostra uma atitude a viver no reino de Deus. E nós precisamos definitivamente entender que nosso lugar onde estamos é no reino de Deus. Nós ainda temos uma linguagem assim: que igreja tu congrega, onde tu está, qual é a visão da tua igreja. Ainda hoje nos atrapalhamos um pouco com essa linguagem. E hoje ainda com as redes sociais a coisa piorou um pouco, mas o reino de Deus, ele envolve toda a terra. Todas as congregações que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Todo lugar onde o nome de Jesus é invocado. Eu gosto que Paulo fala na carta de 1 Coríntios, até lembrei agora, vamos ler. No início da carta, no versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aí ele diz assim, ó: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O reino de Deus é o lugar onde nós vivemos. Amém? Digam amém, por favor. Nem que seja forçado, mas digam. O reino de Deus é o lugar onde nós vivemos, irmãos. Em qualquer lugar onde a gente esteja, na faculdade, na escola, em casa, em todo lugar. Esse é o lugar onde nós vivemos. E Jesus diz que o reino está dentro de nós. Ele colocou a presença do rei dentro de nós. Amém? Agora diz que nós temos uma atitude aqui para responder nesse viver que temos no reino de Deus. E eu não vou falar muito sobre tudo isso aqui, porque aqui tem assunto para muito tempo, mas só uma coisinha que eu queria dizer para vocês é como é que ele trata conosco. De modo agradável. Não é de modo agradável para nós. Não é esse agradável. Como eu gosto dessa reunião aqui, né? É como eu gosto de estar aqui, né? Como eu gosto dos louvor. é de modo agradável para Ele. Ele é que tem que sentir esse aroma suave que vem da nossa vida. E eu vou mostrar uma outra coisa aqui depois para vocês, rapidinho, claro. O Senhor está nos pedindo a todos nós que somos cidadãos do reino de Deus, que definitivamente comecemos a pensar nas coisas lá do alto, onde o rei vive, e não nas que são aqui da terra. Eu falei pensar nas coisas lá do alto, já olhei para eles lá, mas é para nós aqui de baixo também. Então, nós precisamos pensar naquilo que é próprio do reino de Deus. E quando trocamos mensagens uns com os outros, temos que cuidar para que seja um diálogo próprio do reino de Deus. Para que os incrédulos que participam de nossas mensagens vejam a glória daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Não precisa dizer amém agora, tá? Mas o Senhor Jesus nos tem como sua noiva, a esposa dele. Eu estava pensando nisso, e aí eu fui ler o texto de Efésios 5. Olha só, olha que interessante. Toda vez que eu li aquele versículo ali, era para o marido, e ali diz que é para o marido mesmo. 5:25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher. Agora olha o detalhe. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Atenção, igreja do Senhor. Vocês, todos nós, somos muito amados dele. Ele se entregou por nós. Mas agora, Ele quer nos santificar o tempo todo. Erasmo falou aqui já muitas vezes sobre isso. Ele se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É assim que Ele quer apresentar todos nós. Para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Uma noiva que vive sob o governo dEle. Uma noiva que vive debaixo da palavra dEle. Uma noiva que teme ao Senhor. Uma noiva que vive de modo agradável ao Senhor. Uma noiva que aguarda o cumprimento das promessas do Rei, que vem buscá-la em grande momento. Num momento tremendo. Vocês viram o que foi a travessia de Israel no mar Vermelho. Abriu tudo, o mar, eles nem imaginavam que ia virar novela, mas abriu tudo. Israel passou. Agora, vai abrir o céu agora. Agora não é o mar que vai abrir. Agora vai abrir o céu. Para a noiva do Senhor passar. Por isso é que Ele está trabalhando com a tua vida e com a minha, e Ele tem trabalhado muito para nos santificar, porque Ele quer apresentar para Ele mesmo uma noiva cheirosa, né? Uma noiva limpa pela palavra, uma noiva gloriosa. Aquela noiva. Eu acho que os anjos que trabalham com a parte de fotografia vão ficar tudo na volta de tanta foto que vai dar para tirar da igreja gloriosa subindo. Já até existe hoje uns desenhos, né? Irmãos, o Senhor nos confiou uma palavra, Ele nos confiou um reino, Ele nos confiou a sua vida, Ele vem nos buscar. Agora nós precisamos decidir definitivamente olhar para os céus e aguardar como em Atos, quando Jesus subiu, que ficaram olhando para os céus E o anjo chegou e disse para eles, olha, varões galileus, né? Ele vai voltar. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E ele está voltando. E agora, ultimamente, o Senhor tem falado muito comigo e com outros irmãos. Parece que agora está chegando aí, ele está chegando. Ele está chegando. Nós podemos nos separar definitivamente para ele, irmãos? Porque santos são separados. Podemos começar a nos vestir agora rapidinho para esse casamento que está chegando. Em Apocalipse 19 diz que a noiva que a si mesmo se ataviou, a noiva que a si mesmo se vestiu, para que a glória do rei se manifeste na noiva. A noiva não tem sua glória própria, é a glória do rei que se manifesta na noiva. Por isso que esse casamento vai ser um negócio fantástico. Uma noiva linda, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sendo apresentada para o Cordeiro. Ele está trabalhando conosco e ele está cuidando de nós. Eu vou mostrar um texto para vocês, muito lindo. O texto foi dado para Israel, né? Mas hoje é para nós. Está decidido, né? Então, Isaías 27, versículo 2. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. É isso que ele está fazendo conosco. É isso que ele está fazendo com a igreja. No versículo do início ali diz que ele vai pegar com força, com a espada, o dragão, a serpente veloz, a serpente sinuosa, o monstro do mar. Ele vai pegar o diabo por tudo que é lado, para que ele não ataque a sua igreja, para que ele não fira a noiva, para que ele não suje a noiva. O Senhor Jesus está vindo buscar a todos nós. E eu só queria dizer isso para vocês hoje. O Senhor Jesus está voltando como um rei cheio de glória. A terra está sob o governo dele. Dizer que não temos que nos preocupar com as coisas que estão acontecendo aí fora. O governo continua nos ombros do Cordeiro de Deus. E assim vai ficar para sempre. Nós precisamos ser igreja. Sempre. Amém, queridos? Mais um pouquinho. Agora me empolguei. Eu queria falar ali embaixo, vim aqui para cima. O Senhor Jesus fala pessoalmente contigo. Ele fala pessoalmente contigo. E ele te diz exatamente assim: eu te conquistei. Eu te conquistei. Tu não é uma noiva levada para o casamento com um revólver na orelha, não. Foste conquistado. Nós fomos conquistados, atraídos. Paulo diz isso, ele diz: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amados irmãos, enquanto aguardamos o noivo, vamos viver como uma noiva apaixonada. Amém? Mesmo? Enquanto aguardamos ele, vamos viver uma noiva apaixonada. Uma noiva que não se contamina com nada que está fora de Cristo. Nós criamos tantas regrinhas para estabelecer o que é treva e o que é luz, mas nós podemos simplesmente entender que tudo que não está em Cristo é trevas, porque Ele é luz. E assim possamos aguardar a chegada do noivo. Ele está chegando como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A chegada dele vai ser de tamanho impacto. Olha, não tenho, vai ser um negócio fantástico. Mas eu queria orar e pegar um texto da Bíblia para nós orar. O Salmo 80, no versículo 14, é um clamor do salmista sobre a igreja para que essa vinha do Senhor se fortaleça em fé, se fortaleça, reaja e se renda todo dia diante do Senhor Jesus. E seja uma noiva pronta, sejam cidadãos do reino de Deus. Ele diz assim no versículo 14, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós somos a vinha. Nós somos a noiva. Nós somos o corpo. Nós somos os cidadãos do reino. É isso que nós somos. Nós somos os filhos. É isso que nós somos. O mundo jaz no maligno. E nós não estamos no maligno. Estamos livres dele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tua bondade conosco. Nós vamos tomar a ceia juntos agora, anunciando a tua morte até que tu venha. E oramos juntos aqui, Senhor, para que nossos corações conquistados tomem essa ceia. Nossos corações rendidos tomem essa ceia. Nós te agradecemos pelo trabalho que tu está fazendo na vida de cada um de nós. E a certeza de que tu não vais deixar de completar esta obra. Nesta hora, Senhor, em que somos chamados à santidade e a viver de modo agradável para ti, ministra sobre o coração de todos nós. Por tua bondade nos leva ao arrependimento. Por tua bondade, Senhor, nos faz ver as obras que te ofendem. Para que, como noiva, que assim mesmo se atavia, possamos estar assim, resplandecentes, Senhor, limpos diante de ti. Reconhecemos a ti, Jesus, como nosso Senhor, como nosso Rei. Reconhecemos o cuidado que tu tens sobre nossas vidas e sobre a tua igreja. Apesar de tantas e tantas coisas que ouvimos sobre a tua igreja, coisas negativas sobre a tua igreja, nós sabemos que tu reina, que tu cuida, que tu cerca a tua vinha, que tu está limpando o teu povo, para que as tuas virgens estejam cheias de óleo, te aguardando na hora que tu vai chegar. Bendito seja o teu nome. Nós te honramos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Era isso. Obrigado.
Enquanto o Moacir estava falando, ele disse no início que nossos olhos tinham que estar voltados para o Senhor. E eu lembrei de João 3,14, quando Jesus diz o seguinte, faz a menção a algo lá do Velho Testamento, da época de Moisés. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Depois, no capítulo 12, ele mais uma vez faz menção àquilo que aconteceu no deserto, e nós não precisamos entrar em detalhes, apenas que o povo foi salvo de ser morto todos, por algo que era profético. Deus mandou Moisés fazer uma serpente e levantar, e todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo. Jesus estava dizendo que assim também seria quando ele fosse levantado, quando ele fosse crucificado. E no capítulo 12 de João, ele mais uma vez fala desse momento e diz: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Eu estava lembrando de uma frase que o Hugo disse para nós aqui quando veio na Páscoa. Inclusive estava nos PowerPoints, que foi um pouquinho difícil de traduzir porque eu não sabia o que ele queria dizer com aquela frase lá no PowerPoint, depois ele explicou melhor. Ele disse: nós precisamos ter a nossa vida construída ao redor de Jesus. É exatamente o que Jesus falou aqui no capítulo 12. Os nossos olhos atraídos para Ele. Tudo o que nós fazemos, e isso é a vida de reino, Moacir. O rei está no centro, e tudo o que nós fazemos se volta para o Senhor. Hoje tem tantas coisas que chamam a nossa atenção, tantas coisas lícitas, não vou falar nem do que é ilícito aos olhos de Deus, mas tantas coisas lícitas que podem desviar a nossa atenção e os nossos olhos do Senhor. Coisas até que nós aconselhamos, uma profissão, planos, projetos, tantas coisas podem desfocar nossa vista do Senhor. Mas o que o Senhor tem dito repetidamente para nós, e o momento que nós estamos vivendo é um momento crucial da história, é que os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Tudo o que nós fazemos, onde trabalhamos, como planejamos nossa vida, o que fazemos, o que não fazemos, as mínimas coisas do nosso dia a dia, eu preciso olhar para o Rei. Aquilo que agrada ao Rei. Hoje é uma oportunidade de nós lembrarmos disso. Aliás, a ceia, o Senhor disse, e Paulo repete lá em Coríntios, toda vez que nós tomamos a ceia, nós lembramos do que o Senhor fez. E o que Ele fez foi se levantado e ali atraiu os olhos de todos aqueles que são salvos. Isso aconteceu um dia na nossa vida, mas tem que ser assim até o último dia. Todos os textos que falam sobre os últimos dias têm um alerta que se repete: vigiai, vigiai, vigiai. Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor nos dias que nós estamos vivendo. Amém?